Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista está de volta. Neste programa, eu converso com o advogado e professor Gustavo Binnenbaum sobre a polêmica liberação ou censura prévia das biografias. Gustavo, recentemente um jornal publicou informações sobre uma bibliografia que era a bibliografia do chamada Lampião, o Mata-Sete. A justiça proibiu que essa obra fosse divulgada, essa biografia, dizendo que a obra ofende a honra do biografado e de sua herdeira, que foi quem entrou com a ação, filha de Lampião e Maria Bonita, hoje com 79 anos, que rechaça as informações contidas na biografia e publicadas pelo jornal. A biografia não pôde publicar, mas o jornal pôde, que diz que o Lampião teria tido um caso com outro cabra, não apenas com a Maria Bonita. Enfim, uma questão como essa, a imprensa pode dar a informação, a biografia não pode, por quê?
Pois é, esse é um ponto importantíssimo. Defender que as biografias só possam ser publicadas quando previamente autorizadas deveria nos levar a uma situação em que a própria imprensa só poderia publicar sobre alguém uma informação previamente autorizada por esse alguém. O que é a antítese da liberdade de imprensa e eu diria que em relação às biografias, muitas vezes os biógrafos são estudiosos, historiadores, que dedicam uma vida ao estudo de informações sobre aquela pessoa biografada. No caso aí da descendente do Lampião e da controvérsia acerca da sua sexualidade, me parece que esse é o típico caso em que não é possível se afirmar com toda certeza que a informação de que ele era homossexual ou bissexual era falsa. Então, há muitos casos na história em que há controvérsias, e aí não se pode substituir a controvérsia histórica pela versão oficial de um descendente. A pessoa se tornou pública, essas versões são publicadas a todo momento, são discutidas a todo momento, e é próprio da construção da história, da ciência histórica, que haja versões contraditórias. E me parece que essa seria só mais uma versão contraditória. Como essa descendente não tem como provar a falsidade da informação ou discutir isso, ela se vale do quê? Do artigo 20 do Código Civil, dizendo, mas eu não autorizei. Se eu não autorizei, eu tenho um direito, juridicamente a gente chama de um direito potestativo, que é o direito absoluto, de impedir essa publicação. E isso acontece não só com essa história de Lampião e Maria Bonita, que é uma parte importante da história do Brasil, de como se formaram essas verdadeiras milícias no Nordeste brasileiro, de como interferiam com o exercício do poder, algo mais atual do que nós gostaríamos de reconhecer, mas isso acontece com vários vultos históricos. Imagine uma história contada na televisão por adaptação de uma obra sobre a vida do Chico Mendes, um líder político do Acre, passou por dificuldades. Ex-presidentes da República que já foram retratados, tiveram sua vida retratada em obras biográficas escritas e audiovisuais, as famílias também questionaram o quanto se poderia contar das suas vidas, obras sobre artistas, obras sobre escritores, como o Guimarães Rosa, obra sobre artista mais comentada é a biografia do Roberto Carlos, que ele não aceita e entende que tem o direito de proibir. Enfim, a gente vive uma censura privada de dimensões assustadoras, num momento em que o país já caminha aí para 25 anos da Constituição Democrática de 1988. É uma situação que eu considero, como professor de Direito Constitucional, como advogado e, sobretudo, como cidadão, considero inadmissível.
Gustavo, nós temos o caso, como você citou, do Roberto Carlos, em detalhes, que foi um livro proibido, tem o caso Noel Rosa, tem o caso de Guimarães Rosa, tem o caso do recolhimento do livro Estrela Solitária, que falava sobre Garrincha. O que está por trás desse consentimento prévio? É interesse econômico ou a defesa da privacidade?
Bom, eu acho que as duas coisas, mas em graus diferentes. O interesse econômico prevalece normalmente quando se tem que negociar com descendentes da pessoa biografada, que muitas vezes nem conheceram o seu ascendente, e que, portanto, manifestam uma preocupação de caráter pessoal muito duvidoso de preservar a história, a honra, a imagem do seu ascendente. Normalmente, a negociação se coloca em termos econômicos, e isso causa, evidentemente, uma dificuldade na viabilização econômica de projetos culturais, como é a elaboração e a publicação de uma biografia escrita, ou a elaboração, imagina, todo o investimento para a elaboração de um filme biográfico sobre alguém, para que isso esteja sujeito a um direito potestativo de uma terceira pessoa que simplesmente pode não se contentar com o valor oferecido pelo produtor, que seria o valor compatível com o tamanho do investimento para se produzir aquela obra. Agora, existe um outro efeito disso, que é a distorção dos fatos. Você imagina, né? Quando alguém concede autorização, as condições são, primeiro, pagamento de um valor em dinheiro. Segundo, que a obra passe pelo julgamento prévio do biografado da sua família, em caso de pessoa já falecida. Esse julgamento prévio é uma maneira de se censurar a obra. Quer dizer, ninguém é bom juiz de si próprio. E é claro que a tendência natural é do biografado pretender suprimir os trechos, os momentos menos abonadores da sua história pessoal. Então, se alguém for pretender, por exemplo, na linha aí da Comissão da Verdade, que foi constituída em boa hora pela Presidente da República, escreveu uma biografia sobre um militar, né, que tenha se envolvido na prática da tortura, a consequência disso seria ou a censura à obra, ou escrever uma biografia que falasse sobre tudo menos sobre a prática da tortura. Eu acho que esse exemplo mais eloquente de censura do que esse eu não conheço.
Gustavo, tem uma curiosidade. Se meu nome ou meu perfil pessoal consta de alguma biografia, eu posso pedir que cesse a divulgação ou se faça um corte da minha pessoa ali, que consta ali na biografia?
Veja, você tocou num ponto muito interessante. Ao que me consta, isso aconteceu recentemente na biografia do lutador Anderson Silva. Havia uma menção, en passant, me parece, um ex-treinador, em que o autor fazia a ele uma menção pouco honrosa. Ele dizia, esse sujeito era do mal, alguma coisa assim. E aí, todos os exemplares que já estavam nas livrarias, tiveram que ser recolhidos por uma decisão judicial que impedia a publicação da obra numa proteção da honra e da vida privada e da imagem dessa pessoa mencionada en passant na biografia do Anderson Silva. Aí o que se fez? Olha a ginástica que se fez. Os livros foram todos recolhidos, a obra foi refeita, houve a omissão de qualquer alusão a essa pessoa, e aí o livro foi republicado e novamente distribuído às livrarias. Então, assim, você tem um custo para as editoras absurdo, mas mais grave do que isso, muito mais grave do que isso, é alguém que se vê no direito de impedir que a história seja contada na visão do seu autor. Isso, como você já mencionou, seria o equivalente a alguém que é noticiado ter o direito de impedir que o jornalista publique a notícia simplesmente porque a menção não foi do agrado da pessoa noticiada. Isso é inimaginável em qualquer Estado democrático de direito.
Agora, para finalizar, professor, são dois os caminhos para a discussão legal da questão. Existem dois projetos de lei tramitando na Câmara, PLs 393 e 395 de 2011, que visam ampliar a liberdade de expressão, acabando com a necessidade de autorização para divulgar a biografia ou a imagem. E agora também essa ADIM que questiona a constitucionalidade no STF. Como o senhor interpreta esses dois caminhos diferentes?
Olha, eu tenho a seguinte visão sobre esses dois possíveis caminhos. É preciso que o Brasil acerte o passo com o mundo civilizado, com o mundo desenvolvido e supere essa questão das biografias não autorizadas no Brasil serem censuradas pela mera ausência de consentimento dos biografados ou da sua família. Se essa solução for encaminhada por uma alteração legislativa do Código Civil, muito bem, né? Nos aproximaríamos, por exemplo, do Código Civil Português, que no seu artigo 79 cria essa exceção para figuras públicas ou envolvidas em acontecimentos públicos ou de interesse público, em que no Código Civil Português não é necessário, é dispensada a autorização prévia dessas pessoas. Mas ainda assim restaria uma discussão sobre a constitucionalidade desse dispositivo legal que viesse a resultar desses projetos de lei que você mencionou. Por força do entendimento de algumas pessoas que é preciso proteger, maximizando a vida privada e a intimidade e restringindo, a meu ver, excessivamente a liberdade de expressão e o direito à informação. Então, o segundo caminho, que é esse caminho já mais avançado, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela ANEL, né, Associação dos Editores, Nacional dos Editores de Livros, me parece a solução que seria talvez a mais expedita, mais célere, né, o Supremo Tribunal Federal, passando o julgamento do Mensalão, terá a oportunidade, acredito eu, nos próximos meses, de apreciar essa questão, com a vantagem de já resolver a questão constitucional definitivamente. Isto é, é o Supremo que dá a última palavra sobre os limites da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e do direito à informação vis-à-vis do direito à intimidade e do direito à privacidade. Então, se o Supremo entender que esta matéria, biografias não autorizadas, é uma matéria que é protegida pelas garantias constitucionais da liberdade de expressão, de imprensa, de informação, me parece que aí a questão estará encerrada, aplicando-se uma interpretação ao Código Civil, segundo a qual, para esse tipo de publicação, não é necessária, ou não seria necessária, se a ação tiver êxito, a autorização ou consentimento prévio dos biografados ou de seus familiares.
Ok. Eu conversei, então, neste Palavra de Especialista com o professor Gustavo Binnenbaum, professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente conversou sobre a questão da biografia, da liberdade de publicá-las ou não. Muito obrigado, então, professor Gustavo.
Obrigado a vocês, foi um prazer.
Termina aqui este Palavra de Especialista. Eu, Eduardo Tramarim, apresentei este programa que teve produção de Cristiane Baker e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. O Palavra de Especialista retorna na próxima semana, neste mesmo horário. Você pode ouvir novamente esse programa no endereço eletrônico www.câmara.gov.br/rádio.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.